seus direitos.
7:54, agora é o momento do quadro Seus Direitos. Aqui comigo está a advogada Lucélia Maia. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na CBN.
Doutora, a gente vai com a primeira pergunta aqui no nosso quadro. Ela é a seguinte: existe um acordo judicial de guarda compartilhada de uma adolescente de 17 anos com um lar referencial sendo do pai. Ela quer morar comigo. Eu gostaria de saber se ela pode vir, mesmo estando documentado que o lar de referência é do pai. Depois eu mudo a guarda na justiça. Se não, o que eu tenho que fazer antes? Bom dia, né? Essa é a pergunta da ouvinte.
Então, com relação a esse adolescente que tem 17 anos, o direito de família, ele diz que, com relação à guarda, a gente vai sempre prezar pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Nesse caso, a gente está falando de um adolescente que tem 17 anos. E o que ela pode fazer? Ela pode fazer um acordo extrajudicial, se essa mudança de lar de referência estiver de acordo entre o pai e a mãe, faz um acordo extrajudicial e pede homologação na justiça. Agora, se está tendo aquela confusão e o pai não quer deixar, o que ela pode fazer? Ela pode entrar com um pedido de modificação de guarda. Esse adolescente, ele já tem uma certa maturidade para poder dizer onde que ele quer ficar e por que que ele quer ficar. E nesse caso, o juiz vai ouvi-lo. A partir dos 12 anos, já pode ouvir e o juiz levar em consideração o interesse daquele menor. Entendi. Então, ela pode fazer de duas formas. Ou extrajudicial, se todo mundo estiver de acordo. Caso não esteja, ela pode pedir a entrar com a ação de modificação de guarda.
Perfeito. Então, dúvida tirada aqui. A gente vai para mais uma pergunta. Bom dia, doutora. Eu tenho 3 filhos menores. Quanto por cento eu tenho que tirar do meu salário para pagar a pensão deles?
Com relação aos 3 filhos, o que que a gente leva em consideração? A capacidade de pagamento do genitor. Se esses 3 filhos forem da mesma mãe, ela vai entrar com uma ação, né, pedindo os alimentos, e vai ser estabelecido uma porcentagem para os 3. Então, ela vai receber um valor. Por exemplo, hoje no Brasil é colocado entre 30% e 50%. É regra 50%? É regra 30%? Não é. Vai levar em consideração a capacidade do genitor. E aí, sendo os 3 da mesma mãe, vai ficar fixado um valor e ela vai dividir para os 3. Ah, mas os filhos são de mães diferentes. Ele vai pagar o mesmo percentual para cada um dos filhos. Claro que, levando em consideração que, às vezes, um filho tem uma necessidade especial e precisa de cuidados, e cuidados que acabam saindo um pouco mais caros. Então, nesse caso, ele pode ter uma porcentagem maior do que os outros irmãos. Mas a regra é que todos os filhos têm uma porcentagem igual, para não haver o desequilíbrio.
Perfeito, doutora. Agora são 7:57. A gente vai com mais uma pergunta. Bom dia. Meu irmão conviveu 14 anos com a pessoa em união estável. Ela faleceu. Ele tem direito em alguma coisa? Sou de Cruzeiro do Sul.
Bom dia, pessoal de Cruzeiro do Sul, né? Com relação à união estável, o que que a gente sempre fala? O ideal é que case. Advogado de família, ele é super a favor do casamento. Mas nesse caso, ele vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável. Entrando com essa ação, ele vai provar o tempo de convivência, todo o período do relacionamento. Provando isso, ele entra para a sucessão daquela pessoa. Na sucessão, ele vai ter direito a... Ele vai dividir o patrimônio com a família. Quem seria essa família? Os ascendentes e os descendentes. Ou seja, os filhos, o falecido teve durante a vida, ou com os pais. Ah, doutora, ele não tem filhos e não tem pais. Então, o companheiro, né, a pessoa que entrou ali com a união estável, ela vai ser herdeira dele e vai herdar tudo. Tendo os ascendentes e os descendentes, aí eles vão dividir esse valor, 50%. Sendo que 50% é para o companheiro e os outros 50% serão divididos entre os herdeiros. Outra situação que vale lembrar é que, se essa pessoa que faleceu, for segurado do INSS ou de outra previdência privada, ela entra também com a pensão pós-morte. Ela vai ter direito. Perguntas que chegam para a gente com relação a isso também, em relação à casa. Eu morava numa casa, eu construí aquela casa, nós construímos essa casa durante 14 anos. Com quem fica a casa? A casa fica com a pessoa, com o companheiro sobrevivente, porque ele vai morar ali até o final da vida dele ou até que ele resolva sair daquela casa, caso não tenha um testamento regulamentando isso.
Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, doutora. Essa ficou para da semana passada, né? Estava no roteiro de entrevista e é sobre adoção, né? Bom dia, estou interessada em adotar uma criança. O que é preciso para adotar hoje?
Para adotar, a pessoa ela tem que ter uma diferença de idade entre a criança, o adotante e o adotado. E a pessoa tem que ir numa vara de infância e juventude. Lá ela vai levar a documentação dela, vai manifestar o interesse em adotar uma criança, vai entrar para a lista de espera. Estando nessa lista de espera, eles vão fazer uma série de entrevistas. Preciso estar casada para adotar um filho? Não. Preciso ser só mulher para adotar? Não. O homem pode adotar, a mulher pode adotar, levando em consideração uma diferença de idade, né, razoável, para que eles possam entrar com essa ação.
Perfeito. Doutora, sobre a adoção ainda, precisa ser casada? Tem muita gente que tem essa dúvida. Precisa ser casado? Ou pode uma pessoa solteira, quer ser mãe, né? Tenho muito sonho de ser mãe, mas eu sou solteira. E aí, eu posso adotar uma criança?
Pode, pode sim. Você não precisa ser casado. Você precisa ser maior de idade. Sou maior de idade, tenho condições de me sustentar e sustentar uma criança, eu posso ir lá na vara da infância e da juventude, colocar meu nomezinho lá e entrar para a lista de para poder adotar as crianças.
Aí quando coloca o nome na lista, você já faz assim as especificações, porque a vantagem de adotar hoje, de adotar é essa, né? Você pode escolher o sexo do bebê, da criança ou do adolescente, né? Pode escolher a cor, por exemplo, você quer o cabelinho mais cacheado, liso, tem todas as características físicas que você pode colocar ali, não é?
Tem todas as características, porém, você pode colocar, mas tem muitas crianças na lista de adoção, né?
Você pode conhecê-las, você inclusive, pode numa dessas
conhecê-las,
casas, né?
Exatamente, você pode conhecer, porque eu acredito... que o amor de mãe, ele vai nascer do contato. Não é só eu chegar lá e dizer, olha, eu quero uma criança assim, assim. Porque senão, os pais vão querer adotar só bebês recém-nascidos. E não é essa a realidade. Existem muitas crianças de 2, de 3, de 4, que estão ali esperando um lar. E se você ficar se baseando só nessa lista de preferências, essas crianças vão continuar lá. Então, assim, é interessante que você se aproxime, conheça. Eu ouvi um relato de uma mãe que adotou, ela disse assim, a minha maternidade nasceu quando eu olhei nos olhos daquela criança. Eu fui procurando uma outra criança, mas eu encontrei o meu filho ali. Então, assim, procure esse contato. Não se apegue só ao fato de dizer assim, eu quero um bebê recém-nascido.
Porque lá, a maioria só querem mais um bebê recém-nascido, né?
Verdade.
A grande maioria que vai adotar hoje opta pelo bebê recém-nascido, mas tem muitas crianças.
Tem muitas crianças e às vezes o seu filho está lá esperando com 1 ano, com 2 anos, mas é aquela criança que nasceu para ser o seu filho. Ela está lá esperando.
Ai, que interessante. Ah, eu fiquei com os olhos lacrimejando aqui. Nossa, que eu tenho certeza que quem tinha vontade de adotar, tinha esse desejo no coração, com essa sua fala aí, vai se sentir tocado.
Ai, que bom.
Agora são 8:03, doutora. Nosso tempo é tão curtinho aqui. Eu gostaria de agradecer a sua visita. Quem tiver perguntas para a doutora, para a próxima sexta-feira, ou para o Emerson, que sempre está aqui com a gente, pode enviar no nosso WhatsApp, tá bom? 992-29-5123. A minha voz está meio embargada por conta do tema. Mas a gente vai fazer uma pausa agora. Doutora, obrigada, bom dia. E a gente se vê até a próxima entrevista.
Muito obrigada, um bom dia para você, um bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.